Temos a alegria de ter conosco em nossa igreja, trazendo a mensagem dessa manhã, pastor Fernando Brandão, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais. Pastor Fernando Brandão tem o privilégio e a responsabilidade de coordenar toda a obra dos batistas brasileiros no território nacional. Ele é o homem que Deus colocou com a responsabilidade de dirigir o que nós batistas brasileiros estamos fazendo, as igrejas batistas brasileiras fazem na nossa nação. Por favor, pastor Fernando, monta em casa, Deus o abençoe.
Amém, obrigado pastor Silvado pelo privilégio e a honra de participar também da celebração do aniversário desta amada e querida igreja. E num momento tão importante, tão bonito, no meio do povo batista, tempo de oração, tempo de clamor, tempo de buscar a face do Senhor, tempo de permitir que Deus use as nossas vidas para abençoar o nosso país. Parabéns, Igreja Batista do Bacaxeri, parabéns, pastor Silvado e toda a liderança desta igreja, amados irmãos, glória, glória a Jesus pela existência e pela visão missionária desta igreja. Também quero cumprimentar todos os pastores e líderes batistas em todo o Brasil que têm participado conosco desta campanha, pessoas que estão envolvidas também na campanha da Junta de Missões Nacionais, porque é tempo de multiplicar, é tempo de proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Amados irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, povo sacerdotal, povo de Deus, povo que tem o selo do Espírito de Deus. Nós somos o povo do Senhor, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. E Deus nos abençoou, nos redimindo, nos regenerando. E Ele colocou o Seu Espírito Santo em nós. Isso é um milagre, meu irmão. Minha irmã, preste atenção nisso. O Espírito de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus onipotente, onipresente, o Deus onisciente, o Deus que pode todas as coisas, na sua infinita misericórdia, Ele abençoou a sua vida, restaurando-a, regenerando-a, e Ele colocou o Espírito dEle em você e transformou você num templo de habitação dEle, do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. A maior bênção na vida de alguém é poder ser templo do Espírito de Deus. Acordar cada manhã e poder louvar e glorificar o nome do Senhor como filho de Deus, como templo do Espírito dEle. E esse Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A nossa identidade, o selo, a nossa marca, é a marca do Espírito de Deus, que nos garante, que nos autentica, que testifica que nós somos do Senhor e o maligno não nos toca, porque nós somos propriedade do Senhor, com o nosso nome escrito no livro da vida, nós somos corpo de Cristo, nós somos o povo de Deus, aleluia. Nós somos descendência de Abraão, fomos um povo chamado, abençoado e enviado para abençoar. A Bíblia nos ensina, especialmente na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. E o que significa isso? Significa que nós somos de uma linhagem missionária, um povo de missão, um povo que em Gênesis 12 o Senhor chamou na pessoa de Abraão e disse para ele: eu vou te abençoar, eu vou te enviar e você será bênção e todas as famílias da terra serão abençoadas na tua descendência. Ora, nós somos descendência de Abraão. Em Cristo Jesus, Deus nos abençoou quando Ele se fez carne, habitou entre nós e nos trouxe tão grande salvação. Mas o Senhor Jesus, no domingo da ressurreição, Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Nós somos um povo enviado, um povo abençoado, não pelo que possuímos, mas pelo que somos. Nós somos abençoados não pelas conquistas, não pelas posses, mas pelo que somos em Cristo Jesus, pelo que somos como corpo de Cristo, como povo de Deus, como igreja. Nós somos um povo abençoado, com vida eterna, um povo espiritual, um povo sacerdotal, um povo de linhagem missionária, um povo descendente de Abraão. Nós somos um povo de missão, e a nossa missão é abençoar todas as famílias da terra. É a nossa missão. Somos chamados, abençoados, enviados para abençoar todas as famílias da terra. Irmãos, essa palavra introdutória é para trazer cada um de nós a reflexão da nossa responsabilidade no país onde vivemos. Na cidade, no bairro, na rua, no prédio, no condomínio, na empresa, na escola, na universidade. A nossa postura, a nossa responsabilidade como povo abençoado, como povo enviado para abençoar. A nossa responsabilidade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. E é importante ressaltar que Deus não nos chamou para praticar uma religião. Deus nos chamou para ter um relacionamento íntimo com Ele. Nós não praticamos uma religião, nós não praticamos rituais ocasionalmente, semanalmente, em eventos de culto. Nós não praticamos uma religião, nós temos um relacionamento íntimo com Deus, que não acontece somente nos momentos de culto. Nós temos uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, porque Deus nos chamou para uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus não nos chamou para ser batistas, Deus nos chamou para ser íntimos dEle, hoje, no culto, no momento de adoração, amanhã, no trabalho, na escola, na família, no casamento, no namoro, no relacionamento com os amigos, onde formos, nós temos sempre um relacionamento íntimo com Deus. Nós vivemos em comunhão com o Senhor, vivemos na presença dEle, porque o Espírito de Deus habita em nós. Esse relacionamento com Deus nos leva, irmãos, a uma grande responsabilidade com a nossa nação. E a nossa vida é uma vida de culto ao Senhor. E nós não cultuamos a Deus na eventualidade dos cultos que acontecem semanalmente nas nossas igrejas em todo o Brasil. A nossa vida é um culto ao Senhor. Deus nos chamou para cultuá-lo, para ter intimidade com Ele em todo o tempo. Então o culto não é uma prática litúrgica apenas. O culto é um estilo de vida. Ah, o meu casamento é um culto ao Senhor. A administração da minha empresa é um culto ao Senhor. O exercício da minha profissão é um culto ao Senhor. A minha família é um culto ao Senhor. A minha atitude, os meus pensamentos, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos são culto ao Senhor. O meu namoro é um culto ao Senhor. Os meus negócios são um culto ao Senhor. Porque eu cultuo a Deus, eu adoro ao Senhor em todo o tempo. Porque eu tenho comunhão com Ele. A minha prática religiosa não é algo distante, apenas litúrgico, ritualístico. Não, eu tenho intimidade com Deus, eu vivo com Deus, caminho com Deus e tenho comunhão com Ele. Eu adoro e vivo para o louvor da sua glória em tudo que eu fizer. Porque Deus me chamou para viver para a glória dEle e permanentemente na sua presença. Nós somos o povo de Deus, nós somos um povo espiritual, um povo sacerdotal, e o Brasil precisa deste povo, do povo de Deus. Irmãos, algumas questões nesta nação nunca serão resolvidas por homem nenhum. Algumas questões que se abatem sobre a nossa nação, ainda que vários candidatos estejam prometendo que vão resolver, mas não vão resolver. Algumas questões que massacram a nossa pátria. A violência nesse país é impressionante. O ano passado, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Nem a guerra do Vietnã assassinou tanta gente. Nem a guerra no Iraque assassinou tanta gente. A matança no nosso país, todo final de semana, todos os dias, assassina-se, mata-se pessoas em todos os lugares, em todas as cidades desse país, e nós estamos nos acostumando com isso. As drogas são a mãe desta violência toda, e elas chegaram em todas as cidades pequenas e grandes neste país. Crianças com 7 anos de idade, 8 anos de idade, estão usando maconha nesse país. Crianças com 9 anos já viciadas. Meninos com 12, 13 anos assumindo a liderança de tráfico de drogas. E eu não estou falando de hipóteses, não. É casos reais que nós temos tido contato e trabalhado com essas crianças através da Cristolândia. Em Salvador, um menino de 14 anos liderando tráfico de drogas, um dos mais violentos daquela comunidade. Um menino de 14 anos, irmãos. Um menino de 7, com 7 anos de idade já viciado em maconha. Outro com 16 anos assaltando bancos, sequestrando pessoas. Já tinha assassinado 3 pessoas e estava envolvido no tráfico de drogas na Cracolândia, em São Paulo. Um menino de 16 anos. A nossa nação está enferma pelas drogas, está enferma pela violência. Não está certo um menino de 16 anos assaltando banco, sequestrando pessoas, matando pessoas, traficando drogas, sendo violento. 16 anos tem que estar na escola, vivendo numa família, experimentando a graça e o amor de Deus. Algumas questões se abatem sobre o nosso país, a corrupção tem permeado todas as esferas administrativas dessa nação. É impressionante. É impressionante como tem sido, como tem proliferado a corrupção no nosso país, a mentira, a desonestidade no nosso país. Nosso país está doente, a desonestidade, a mentira viraram parte da nossa cultura. E nós precisamos orar para Deus curar o coração dessa nação. Deus restaurar o coração. E a mentira, a desonestidade estão presentes em quase todos os negócios desse país. É o taxista que você pega e ele faz o trajeto errado para cobrar mais. Uma revista desse país fez uma simulação lá no Rio de Janeiro de 5 taxistas. Que tomaram, 4 fizeram o caminho errado para ganhar mais dinheiro. É o aluno que está na sala de aula querendo passar sem saber. A escola aprova e a vida reprova. É o universitário que está tentando ingressar num curso em determinada universidade e está comprando, corrompendo pessoas para ter acesso à prova do Enem para passar. Você quer ser atendido por esse médico que para ingressar na universidade comprou, os pais pagaram para a prova para poder entrar? Você quer ser atendido por um médico que fez o curso, colando, copiando o trabalho, não frequentando as aulas direito? Você quer ser defendido por um advogado que não fez um bom curso de direito? Você quer ser tratado por um profissional que não fez uma boa universidade, que enrolou, que enganou? Que na sala de aula não fazia os trabalhos, copiava do outro e dava um jeito de passar e obter vantagens. E aí são os empresários, é gasolina adulterada nesse país, é remédio falsificado, é empresas que não emitem nota fiscal, empresas que enganam os empregados, que não pagam hora extra, é empregado que finge que trabalha para ganhar salário sem trabalhar e contar vantagem. A mentira, a enganação tomou conta dessa nação. É o professor que finge que dá aula, o aluno finge que aprende. E esse país tem sido um país de uma cultura de mentira e de enganação. Leva o seu carro numa oficina para consertar e aí o cara fala assim: não vou cobrar o serviço, a mão de obra, vou cobrar só as peças. Quem confia em quem no Brasil, irmãos? Quem confia em quem? As pessoas querem enganar as outras. Mente e mente o tempo todo. Empresários que pagam propina, que para fornecer para os governos precisam pagar pedágio. Funcionários públicos que criam dificuldades para receber propina. Isso é uma vergonha na nossa nação. Irmãos, nosso país está doente. É o policial, é o guarda de trânsito que recebe propina para não cobrar uma multa. E às vezes até cristãos estão entrando nesse jogo. Irmãos, o nosso país, a nossa cultura está corrompida e nós precisamos orar e orar muito pelo nosso país. As pessoas, quando são honestas, quando falam a verdade, parece que escandalizam. E todo mundo entrou no jogo, e aí os políticos entraram no jogo, e todo mundo mente, todo mundo engana, e todo mundo finge, e nós temos um país de fingimentos. Uma vergonha. A nossa nação precisa de ser restaurada, restaurada no coração. A honestidade precisa ser restaurada no Brasil. A verdade, falar a verdade, precisa ser restaurada. Ser honesto nesta nação. Alguém já me disse, pastor, é impossível ser empresário no Brasil e ser honesto. É impossível ser político e ser honesto. Meu Deus do céu, irmãos. Quer dizer que a vida no nosso país, a honestidade se tornou inviável no nosso país. Tempo de orar, tempo de jejuar, tempo de chorar pela nossa nação, em nome de Jesus. A minha esperança não está depositada em nenhum candidato. A minha esperança está em Jesus, no poder transformador do Senhor. Porque se Deus não abençoar o Brasil, ninguém mais vai abençoar essa nação. Não haverá nenhuma política de nenhum governo capaz de transformar o coração dessa nação. Só o poder de Deus. Oração, irmãos. E a oração, ela precisa fazer parte do nosso sentimento de patriotismo. Como crentes, como cristãos, nós devemos amar o nosso país. E a expressão maior de amor pela nossa pátria não é cantar um hino e ficar emocionado. A maior expressão de amor pelo nosso país é dobrarmos os nossos joelhos diariamente e clamarmos a Deus pela pátria, pelo Brasil, pelos seus governantes, pelos seus administradores, clamarmos ao Senhor pelas crianças, pelos jovens, clamarmos ao Senhor por esta nação, pelas universidades, pelas escolas, enfim, clamarmos ao Senhor pelo Brasil, que nos livre de homens corruptos, homens e mulheres corruptos, iníquos, comprometidos somente com seus interesses pessoais, e que Deus nos dê líderes, administradores, governantes, que tenham um coração íntegro, reto, honesto, diante do Senhor e diante da nossa nação. Não nos deixemos levar por conversa e promessas de ninguém. Não podemos, irmãos. Não podemos negligenciar a nossa responsabilidade. Eu acho que nós temos mais responsabilidade com esse país do que os próprios políticos. Porque o poder de Deus habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. E nós podemos fazer muito mais pelo nosso país do que muitos políticos que estão por aí prometendo. Podemos abençoar muito mais a nossa nação do que muitos políticos. Nós podemos abençoar o Brasil. Com a palavra de Deus, podemos abençoar o Brasil com as nossas orações. Você crê no poder da oração, meu irmão? Você crê, meu irmão, no poder da oração? Você que nos acompanha pela internet, você crê no poder da oração? Você crê que você pode orar e mudar a história desse país? Você crê que você pode orar e mudar a história deste povo, chamado povo brasileiro? Nós temos vários exemplos na Bíblia. No livro de Esther, algumas decisões já tinham sido tomadas. Decisões perversas, de matança, iníquas. E a rainha Esther convoca o povo de Deus para orar. E o povo de Deus vai orar e jejuar. E numa noite, apenas com uma ação de Deus, a história foi revertida. Aquela noite, o povo de Deus orando, o rei teve uma insônia e ele pediu para ouvir a leitura do livro das crônicas, do livro de atas daquele reino. E a pessoa que foi ler chegou exatamente num texto que contava a história de um homem que tinha sido leal ao reino. E o rei pergunta, e o que aconteceu com esse homem? E aí a pessoa que lia diz, nada, ele está aí na porta do palácio, é Mordecai. Não foi feito nada com ele, nada. Aí o rei foi dormir. No outro dia, aquele que queria destruir o povo de Deus, aquele que tinha ações iníquas no seu coração, chega à presença do rei e o rei pergunta para ele, Ramã, o que você acha que deve ser feito com alguém que foi leal ao reino? E Ramã achava que era com ele e falou tantas coisas E quando ele terminou, o rei disse assim: tudo que você falou, vai e faz com Mordecai. Mordecai era o homem que Ramã tinha planejado enforcar naquele dia. Mas Deus estava agindo, Deus está no controle. E quando Deus age, ninguém pode impedir. Irmãos, nós precisamos clamar ao nosso Deus para que Ele haja no nosso país. Haja com as crianças, com os jovens, haja nas famílias, haja nos lares, haja no coração desta nação, haja nos governos, haja nas administrações, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Que Deus esteja agindo no coração dos líderes desta nação. E que Deus não permita que nenhum candidato que esteja com intenções desonestas no coração seja eleito no próximo domingo, em nome de Jesus. Que nenhum iníquo assuma postos de governança e de administração nesta nação. E que todas as estratégias malignas para destruir esta nação caiam por terra em nome de Jesus. Porque neste país tem um povo que ama Jesus, amém? Neste país tem um povo que invoca o nome do Senhor. Neste país tem um povo que adora e glorifica o nome do Senhor. E neste país tem um povo comprometido com os valores cristãos. E que ainda que se elejam leis neste país contrárias aos princípios cristãos, nós não nos dobraremos, porque nós temos um compromisso com a palavra do Senhor. Prendam-nos, mate-nos, mas nós não abriremos mão da palavra do nosso Deus, do Deus vivo, do Deus eterno, da palavra do Senhor Jesus. Chamem-nos de politicamente incorretos, chamem-nos do que quiser, mas nós não abriremos mão dos valores cristãos, em nome de Jesus. Senhores governantes, saibam de uma coisa: nós, o povo de Deus, não abriremos mão dos valores cristãos, em nome de Jesus. Condenem-nos, façam o que quiser, elejam, aprovem as leis que quiserem nesta nação, mas nós não nos curvaremos, em nome de Jesus, a nenhuma lei que seja contrária à palavra de Cristo Jesus, porque quem governa a vida deste povo é a palavra de Deus, é Cristo Jesus, é o Senhor dos Exércitos, e Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tememos, porque nós esperamos e confiamos no Senhor e somente no Senhor. Como povo de Deus, meu telefone está tocando porque é meio-dia. E todos os dias, meio-dia, a gente para e ora um minuto pela nossa nação. E eu queria convidar você. Eu deixei que tocasse de propósito agora. Que eu queria convidar você a fazer parte desse movimento, desta rede de intercessão, que todos os dias para um minuto e ora pelo Brasil. Você coloca seu celular para despertar meio-dia, e com você, várias pessoas no Brasil e fora do Brasil, estarão todas em rede de intercessão pela nossa pátria. Seja um intercessor conosco todos os dias, meio-dia, um minuto pelo país. Dedique um minuto do seu dia para orar pelo nosso país, para interceder pela nossa pátria. Esse Brasil precisa de você. Meu irmão, olha aqui para mim. O Brasil precisa de você. O Brasil precisa das suas orações. Essa nação precisa do povo de Deus. Esta nação precisa da manifestação do povo de Deus, comprometido com a verdade, comprometido com a justiça, comprometido com os valores cristãos, comprometido com as pessoas, em amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esta nação precisa de um povo que tenha valores, valores cristãos. E nós somos esse povo, nós somos o povo de Deus. Não é apenas uma semana de clamor, apenas um movimento oportunista. Não, nós temos orado por esta nação e precisamos orar mais ainda. E teremos outros momentos, semanas, meses e dias de clamor pelo nosso país. Porque nós estamos comprometidos em abençoar a nossa nação, pois somos um povo enviado para abençoar. Nós estamos comprometidos com a oração em nosso país e nós vamos orar por este país. E esse Brasil verá a glória de Deus. Não para exaltar um homem ou uma pessoa. Não, mas para glorificar e reconhecer que o nosso Deus tem abençoado esta nação. E a glória da bênção deste país não pertence a uma pessoa, pertence a Deus, pertence a Jesus. E nós oraremos para que Deus abençoe a nossa nação. Não somente hoje, não somente essa semana, mas continuamente nós temos um compromisso de intercessão com o nosso Brasil. Meus irmãos, somos esse povo, um povo abençoado e enviado para abençoar. Nós somos um povo chamado, diga comigo, somos chamados, abençoados e enviados para abençoar. Amém e amém. Eu conto uma história e eu termino só com uma palavra de uma das ruas do Brasil. Palavra das ruas do Brasil. Uma senhora chamada Eleusa, que viveu 23 anos nas ruas da Cracolândia, em São Paulo. Uma mulher que morou 23 anos nas ruas, dormiu na rua, fazia suas necessidades fisiológicas na rua. Me disse que o seu banquete era estar sempre próxima das lixeiras dos restaurantes, porque o seu banquete estava nas lixeiras dos restaurantes. Me disse que agradecia muito aos batistas, porque hoje ela tinha um lugar para dormir, pois quando ela morava na rua e chovia, o seu papelão molhava todo e ela acordava toda molhada. Isso acontecia nas ruas de São Paulo, a maior cidade desse país, metrópole, uma das cidades com um grau de riqueza entre as maiores do mundo, onde temos muitos empresários, muitas indústrias, muitas empresas. Nas ruas daquela grande cidade, uma cidadã brasileira, uma mulher, dormiu 23 anos nas ruas, usando crack, se prostituindo, roubando as pessoas, vivendo ali, na sarjeta. 23 anos. Até que, pela graça de Deus, dois jovens radicais, batistas, que amam Jesus, que estavam ali dedicando as suas vidas, encontraram com a Eleusa deitada numa calçada, num papelão, e se aproximaram e disseram para ela: Eleusa, Jesus te ama. E a resposta foi: se Jesus me ama, então me dá um abraço. Abraçaram Eleusa e levaram Eleusa para a Missão Cristolândia. Isso foi há 4 anos e 8 meses. Eleusa hoje é uma serva do Senhor. É funcionária da Junta de Missões Nacionais. Trabalha na Cristolândia de Belo Horizonte. É responsável pela alimentação, pela rouparia, pela padaria da Missão Cristolândia em Belo Horizonte. Eleusa recebeu o primeiro salário, me contou que foi ao salão de beleza, fez o cabelo, fez as unhas, porque ela queria ir num shopping tomar sorvete, porque ela nunca pôde entrar num shopping ou numa loja, porque ela não podia ter acesso, era barrada. Mas ela disse para mim: pastor, Jesus transformou a minha vida. E eu entrei naquele shopping usando a camisa Jesus Transforma, toda arrumada, sorrindo, porque eu queria que aquelas pessoas vissem que a Eleusa foi transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, e que Eleusa ia tomar sorvete ali sem ninguém pedir, e ela ia pagar com seu dinheiro, do seu salário, porque Eleusa é uma nova pessoa, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Há muita gente no Brasil. Eu tenho dado um exemplo bem radical, bem extremo. Mas há outras realidades de um Brasil que clama por nós. Jesus me ama? Me dá um abraço. Me traz para perto de você. Quantas pessoas que você conhece que quer ouvir essa mensagem, não da sua boca, mas com a sua atitude, trazendo-a para um relacionamento discipulador, trazendo-a para um pequeno grupo, trazendo-a para a comunhão da igreja, trazendo-a para um convívio familiar, para que ela experimente a graça de Deus, experimente o amor de Deus. E se tem alguém que entende de amor nesse país, é o povo de Deus. É o povo de Jesus, é a igreja do Senhor Jesus. Se tem alguém que sabe o que é justiça, é o povo de Deus. Se tem alguém que sabe o que é ética, o que é honestidade, integridade, é o povo de Deus. Se tem alguém nesse país que entende o que é ser feliz, é o povo de Deus. Porque em Cristo Jesus nós temos a maior alegria e a maior felicidade. Batistas brasileiros, estamos juntos e não vamos recuar. Não vamos recuar, vamos avançar, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, fazendo discípulos, plantando igrejas e orando e buscando ao Senhor em todo o tempo. Amém e amém. Dobre, feche os seus olhos agora e nós vamos orar. Dobre a sua cabeça e nós vamos orar pela nossa nação mais uma vez. Mas eu quero orar agora por você, meu irmão, minha irmã, pela sua família. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia do Brasil. Como teu servo orou há pouco, clamando pela nossa nação. Mas agora eu quero te pedir, Senhor, pelo povo de Deus, pelo teu povo, pela tua igreja. Pai, restaura a oração na vida dos teus servos, daqueles que não têm tido uma vida de oração. Pai, restaure a oração na família. Restaure a oração no coração e na mente de cada crente nesse país. E Pai, que cada um de nós tenha o compromisso de viver os valores cristãos, independente de qualquer coisa. E que a gente não ceda às pressões deste mundo. Mas que Jesus seja glorificado no nosso viver, em tudo que fizermos, onde estivermos. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Não permita que o inimigo nos engane. Dá-nos discernimento, ó Pai, da tua vontade. E faz-nos compreender o que o Senhor espera de cada um de nós nesse tempo, nessa geração, em nosso país. Somos, ó Deus, teus servos, e queremos ser sal e luz. Por onde andarmos, por onde passarmos. Que a tua igreja, Senhor, não seja luz somente nos cultos, no ambiente onde se reúne, mas que a tua igreja seja luz amanhã na escola, na faculdade, na empresa, lá no trabalho, na família, no lar, na vizinhança, no convívio, nos relacionamentos. Que cada um de nós seja luz. Por onde passarmos. Obrigado a Deus pela história desta amada e querida igreja. Continue abençoando o pastor Silvado e a sua equipe, os irmãos que aqui congregam. Louvado seja o teu nome pela vitória desta grande oferta levantada, Senhor, pela experiência que o teu povo tem tido nesse tempo. Ó Deus, fortalece as nossas mãos, os nossos pés, para combatermos o bom combate. Renova a nossa força, a nossa alegria, o nosso ânimo, ó Deus. Em tempos difíceis, tempos que o inimigo se levanta contra tudo que glorifica o teu nome. Dá-nos a tua visão e enche-nos da tua graça e do teu espírito. E abençoe, ó Pai, cada igreja evangélica, cada igreja batista, em todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém.